quando disseram que eu não, eu estava superada. Isso, eu chamo isso de página barulhenta.
Maravilha. Né? Mas já que me deram a palavra, primeiro bom dia para todo mundo que está escutando o Gente em Debate. Gente, só reafirmar tudo que todo mundo já disse aqui, é uma honra estar ao lado da Nilda Dantas, trabalhar com a Nilda Dantas, conhecê-la, como a Jéssica falou, não só como profissional, mas também como uma pessoa sensível, gentil, delicada, humana. E, enfim, é um prazer, Nilda, e muito obrigado por fazer parte da nossa história.
Muito bem. E aí, voltando já para a gestão do Gregório. Na época que o Gregório foi nosso diretor, teve um problema técnico na rádio que nós tivemos que trabalhar num estúdio lá dentro dos transmissores, lá na Sobral. Nós íamos, um grupo ia de manhã e o outro grupo que iria à tarde levava o almoço do pessoal que ficou de manhã lá. A gente ia numa picape, no barro, na época do inverno. Não lembro quantos dias durou esse trabalho, mas Rubemar Tavares deve lembrar desse detalhe. A gente ia, então, a gente ia na lama e trabalhava lá e voltava, sabe? Foram muitas aventuras, Jefferson.
Histórias do rádio com a rainha do rádio. É isso. Nilda, obrigado. Obrigado pela sua presença, participação conosco aqui no Gente Debate.
Então, tá. O segundo ato eu conto semana que vem. Tá bom? Porque é muita coisa.
É muita coisa.
Eu quero falar até dos nossos colegas que partiram e deixaram saudade com suas vozes fantásticas.
Vamos ter outros convidados. Muitas. E você é sempre nosso convidado. Quando quiser, bata aqui, ó, quero contar uma história.
Obrigada.
A casa é sua.
Obrigada,
obrigado,
gente.
Obrigado, Nilda. Sucesso.
Valeu.
Olha, agora são 10 horas e 31 minutos. Nós precisamos faturar. E vamos trazer mais personalidade aqui da Difusora Crena. Não sai daí não, hein? Vamos aos nossos ouvintes. Quem está na escuta aí na FM, ouvindo no carro? Luciano Madeira, né? Mandou uma mensagem aqui. Mandou um parabéns para você, Nilda, Luciano Madeira. Tem mais gente, olha, o Evandro diz o seguinte aqui: bom dia, que bom ouvir um ícone do rádio acreano, Nilda Dantas, uma voz inconfundível. Vocês sabiam que eu já dancei. Nilda, dançaram contigo aqui, viu? O Evandro Diniz dançou contigo, diz que é uma ótima dançarina, é mesmo. Nilda dança muito. Meu caro Márcio Roberto, a Bezinha mandou uma mensagem aqui. Vamos saber o que que Bezinha está falando aqui, Thaís, para a gente chamar também a Bezinha, que é hora dos nossos ouvintes. Agora são 10 horas e 32 minutos no Acre, para você que está em casa. Nós já estamos operando em 104,5 FM. Nós vamos ter que ver essa situação, Márcio. 104,5? 104,5. É, tanto faz, né? 104.5 FM, você pode acessar na internet, estamos operando como FM no seu carro, você que nos ouve no seu carro agora, você está na difusora mesmo, esta difusora que vai completar 82 anos, dia 25, estamos aqui operando agora como Rádio Difusora Acreana FM. Vamos faturar, meu caro Márcio Alberto, e ainda hoje aqui no Gente em Debate.
Que ainda falando dos ouvintes, o João Batista me deu um carão porque eu não fiz Nilda, pergunta para Nilda Dantas. Olha, Nilda.
Aqui a confusão que tu criou.
Meu pai me deu um carão, disse que está acompanhando e eu deveria ter feito alguma pergunta para você.
A Nilda disse: pergunta, Thaís, não foi?
Levei carão.
Ela perguntou. Nilda falou: pergunta, Thaís. É, não teve carão. Faz tempo, teve carão. Então, meu caro Márcio Alberto, agora sim. Rio Branco está há quase 40 dias sem chuva e Defesa Civil alerta para agravamento da crise hídrica. E já no próximo bloco, o projeto de balé em Manuel Urbano transforma a vida de 60 meninas. Voltamos já.
Você está ouvindo Gente em Debate na Difusora Acreana e Aldeia FM.
ZYS 216.
Rádio Difusora Acreana.
104,5 FM. Emissora de Rio Branco, Acre. A voz das selvas há mais de 8 décadas no ar.
Eu sou Márcio Roberto.
Eu sou Thaís Caroline.
E temos um encontro marcado com você.
Todo sábado, das 9 às 11 da manhã, tem Estação Sucesso.
duas horas de muita música, informação, diversão e alto astral.
Sintonize a Rádio Difusora FM 104,5.
Vai passar mal, quero sua mente com meu corpo sensual.
Estação Sucesso, seu sábado começa com a gente.
Olá, você ouvinte da Difusora FM 104.5. Eu sou o juiz Clóvis Augusto. Nós temos um encontro toda segunda-feira, 3 horas da tarde, com o programa Audiência Pública. 25 anos no ar e agora nessa clareza de som FM. Difusora FM 104.5. Toda segunda-feira, 3 horas, nós temos um encontro marcado. Espero você.
O lançamento que você esperava já chegou à Hyundai Acre. Conheça o novo Hyundai i20, um carro que une design marcante, tecnologia, segurança e a condição de lançamento está imperdível. Novo Hyundai i20, a partir de R$ 99.990. Compre agora e comece a pagar somente em janeiro de 2027, com taxa de apenas 0,99%. É isso mesmo, você leva o novo Hyundai i20 hoje e a primeira parcela só em janeiro de 2027. Só na Hyundai você tem alta valorização na revenda e baixo custo de manutenção. Hyundai Acre, desacelere seu bem maior a vida.
De manhã ao acordar, tomo logo meu café, e o sabor que é uma beleza, só o café da vovó Pureza.
Meus netinhos, o melhor café é o da vovó Pureza.
Café da vovó Pureza, cada dia ainda melhor.
Vovó Pureza, o café gostoso da vovó. Você encontra nos melhores pontos comerciais do Acre.
Distribuidor exclusivo Ferli Indústria e Comércio Limitada. Rua Edmundo Pinto, lote 3, setor 9, Distrito Industrial, Rio Branco, Acre. Telefone 3229-5759.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Viu alguma mentira sobre as eleições circulando por aí? Saiba que agora ficou muito mais fácil denunciar. É só ligar no 1491. É o SOS Voto, o Disque Denúncia da Justiça Eleitoral. Uma equipe do TSE recebe a ligação e registra a denúncia ou orienta sobre como fazer o registro pela internet. Se for considerada válida, a denúncia é encaminhada às instituições responsáveis pela investigação. Não deixe a mentira destruir o seu voto. Ligue 1491 e denuncie.
4,5 FM.
Difusora.
O Acre tá ligado.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Agora são 10 horas e 37 minutos, estamos de volta para a segunda meia hora do Gente em Debate. Hoje é sexta-feira, meu amigo, e estamos aqui operando já em 104.5 FM. Para você que está em casa com seu rádio ligado, é bom demais ter você na companhia.
Demião, vamos dar sequência aqui nas nossas homenagens. A gente tem alguns depoimentos de personalidades, pessoas que fizeram parte da história, né, da Rádio Difusora Acreana. E a gente vai trazer agora uma mensagem do cantor Aurélio Rabelo.
Quando a saudade aumentar aqui dentro do peito.
Olá, ouvintes da querida Rádio Difusora Acreana. Aqui quem fala é o cantor Aurélio Rabelo, passando por aqui para parabenizar essa inovação da Rádio Difusora Acreana, dizer que é uma mudança para melhor e que nós, como artistas acreanos que somos divulgados nessa emissora fantástica que é a Rádio Difusora, louvamos essa mudança. Fica aqui meu forte abraço a todos e parabenizando a essa nova mudança, essa inovação na nossa Rádio Difusora.
Vamos ouvir também Donato Costa, que de 1996 a 1999 foi diretor da Rádio Difusora Crena.
Olá, colegas e ouvintes da Rádio Difusora Acreana. Aqui é o Nonato Costa. É com imensa alegria e um orgulho gigante no peito que me dirijo a todos vocês nesse momento histórico. Como ex-diretor e atual correspondente no Vale do Juruá desta emissora, acompanhar de perto a trajetória da querida Difusora Acreana é testemunhar a própria história do Acre sendo escrita pelas ondas do rádio. Finalmente, o tão aguardado sonho se tornou realidade. A nossa Difusora concluiu a migração do sistema AM para FM. Desde a sua fundação, a Rádio Difusora Acreana carrega com honra o título de A Voz das Selvas. Ela sempre foi mais do que uma rádio, foi o elo de ligação entre as comunidades mais distantes e companhia diária do ribeirinho, do seringueiro, do morador da cidade e de cada criano espalhado por esse estado. Mudar para o FM, mantendo essa essência pioneira, é a prova de que a tradição e a modernidade podem caminhar juntos. Essa vitória não aconteceu por acaso. Ela é o resultado direto da atual direção da emissora, pela visão estratégica, persistência e liderança firmes para superar cada obstáculo burocrático e técnico, da equipe técnica, pelo trabalho incansável nos bastidores, garantindo que o sinal chegue com a máxima qualidade, clareza e fidelidade ao nosso ouvinte. Todos os funcionários, os comunicadores, produtores, administrativos e colaboradores que no dia a dia coloca o coração em cada transmissão. O governo do Acre, pelo apoio decisivo e fundamental para concretizar esse projeto antigo, demonstrando compromisso com a comunicação pública e com a integração do nosso estado. A frequência muda, a tecnologia avança, mas o compromisso e o amor pelo Acre continuam os mesmos. Parabéns a toda a família da Rádio Difusora Acreana. Viva a Voz da Selva, agora em Som FM, cristalino e mais forte do que nunca. Um grande abraço a todos.
104,5 FM.
E nesse dia tão especial da Rádio Difusora Acreana, que agora é 104,5 FM, a gente traz também o depoimento do poeta, cordelista Isaac de Melo.
Amigos da Rádio Difusora Acreana, a tão popular Voz da Selva. Eu sou o escritor, poeta, cantor e cordelista Isaac de Melo. Quero dizer que estou muito feliz com a mudança de sintonia da nossa rádio, que continua firme na missão de levar cultura, informação e alegria para todo o povo acreano. É uma honra falar com vocês.
Agora são 10 horas 42 minutos. Pois é, você está ouvindo as homenagens à Rádio Difusora Criando pela sua história. A Rádio Difusora vai fazer 82 anos agora no dia 25 de agosto, mês que vem, precisamente daqui a um mês, né? Daqui a um mês ela completará 82 anos e ontem, quinta-feira, nós recebemos aí essa boa notícia, esse sinal de excelência que está chegando aí no seu rádio, que está chegando na sua casa, no seu carro, e você pode mandar sua mensagem de onde você estiver ouvindo. Me diga qual o bairro, qual a cidade aqui no Acre que você está ouvindo Gente Debate através da 104.5. Não sabe qual o número? Você vai saber agora. Jéssica Parada, qual o número de telefone que o nosso ouvinte pode estar mandando mensagem?
Nosso ouvinte pode mandar mensagem no 689-9209-3888.
Vamos repetir?
9-9209-3888. E dando sequência na nossa programação aqui, nós agora vamos, Márcio Roberto, por favor, nossa vinheta, porque nós vamos conversar com os nossos correspondentes.
Notícias do interior.
Chegando agora, Jusa Bispo, que traz uma informação pra gente maravilhosa sobre cultura, que com certeza vai ajudar muito o pessoal de Manuel Urbano, que é um projeto de balé que vem transformando a vida de pelo menos 60 meninas lá da região. Bom dia, Jusa. Conta pra gente sobre esse projeto.
Muito bom dia, minha amiga Jéssica Parada, Damião Viana, Thaís e ouvintes, né, do Gente em Debate em todo o estado do Acre. Pois é, após quase 2 anos em busca de um espaço, a iniciativa hoje impacta dezenas de famílias no município de Manuel Urbano. O projeto de balé né, que nasceu de um sonho que parecia difícil de realizar, mas que hoje ajuda a transformar a vida de mais de 50 meninas, ou seja, 60 meninas envolvidas lá no município com esse programa. A iniciativa, né, a criação de tudo isso, foi a ideia da professora Rivaneide Lima Góes, né, de 55 anos, ela é natural de São Paulo, que escolheu a cidade para morar, né, e viu a necessidade desse acolhimento, né, desse trabalho social ali para a comunidade de Manuel Urbano. A cidade Acreana, ela vive lá há 4 anos e, né, ao chegar ao município, Rivaneide percebeu a necessidade de oferecer às crianças uma atividade que unisse cultura, disciplina, desenvolvimento pessoal. Foi aí então que surgiu a ideia de criar um projeto de balé voltado para as meninas da comunidade. E hoje é um projeto de sucesso. O caminho, no entanto, né, esteve longe de ser fácil. O principal desafio era encontrar um espaço adequado para iniciar as atividades durante quase 2 anos, né? A idealizadora do projeto buscou alternativas, enfrentou dificuldades para tirar o sonho, né, do papel. Agora, com um espaço, né, cedido por um colaborador, a professora disse que vai continuar esse trabalho e está muito feliz por atender essas crianças, essas meninas, né, que se envolvem, né, com essa iniciativa tão especial na vida delas, né, e que traz a cultura, né, traz a disciplina e o desenvolvimento pessoal de cada uma das crianças. Portanto, é um projeto que acontece hoje em Manuel Urbano e todos os murbanenses, né, estão acompanhando através de suas filhas, né, as famílias, são 60 famílias envolvidas nesse projeto. E aqui, de Sena Madureira, da Regional do Purus, para o Sistema Público de Comunicação, Jusa Bispo.
Muito obrigado, Jusa Bispo. De Sena Madureira, nós vamos a Cruzeiro do Sul com Nonato Costa, porque Rodrigo Alves finaliza preparativos para mais um Festival da Banana. Nonato, bom dia.
Muito bom dia para você, Damião Viano, e a quem está nos ouvindo. É isso mesmo, né? Festivais estão acontecendo aqui na região do Vale do Juruá e a cidade de Rodrigues Alves já começa a se preparar, evidentemente, para dar início a mais um Festival da Banana, né? A cidade está nos últimos preparativos para a realização do 10º Festival da Banana, que será realizado em conjunto com as comemorações pelos 34 anos de emancipação política do município. A estrutura do evento já está praticamente pronta para receber moradores e visitantes durante toda a programação. Entre os espaços montados está o palco principal, estande para expositores, praças de alimentação e áreas destinadas aos empreendedores locais. A expectativa da organização é receber um grande público em um dos eventos mais tradicionais do Vale do Juruá. Além de celebrar a cultura e a história de Rodrigues Alves, o festival tem como objetivo valorizar a cultura da banana, principal atividade agrícola do município, bem como incentivar o desenvolvimento econômico por meio da geração de renda para produtores rurais, artesãos, comerciantes e pequenos empreendedores. A programação contará com apresentações culturais, escolha da rainha do Festival da Banana, competições, feiras de produtos regionais, atrações musicais e diversas atividades voltadas para toda a família, reforçando as tradições e a identidade cultural do de Cruzeiro do Sul. É isso, queria mais uma vez cumprimentá-lo, já mandei uma mensagenzinha aí, mas cumprimentar a toda a direção da Rádio Difusora Acreana, os seus comunicadores, os seus técnicos, toda a equipe, não é? Por essa conquista maravilhosa, som nítido, não é? E um som agora de qualidade para o nosso ouvinte, que sempre foi e sempre será de qualidade. Então, parabéns à Difusora Acreana pela migração agora para o sistema FM. De Cruzeiro do Sul, Renato Costa, para o Sistema Público de Comunicação.
Muito obrigado, Nonato Costa, trazendo as informações direto de Cruzeiro do Sul. Agora são 10 horas e 48 minutos. Nós vamos direto para a Central de Esportes.
Gente em Debate Esporte.
Vamos conversar com ele.
Alberto Carlos. Casas.
Alberto Casas, hoje nós vamos um papo mais descontraído e diferente, né? Eu queria que você já trouxesse as informações da rodada do Campeonato Brasileiro do final de semana. Também nós vamos falar a respeito desse novo momento da Rádio Difusora Criana. Bom dia.
É, muito bom dia, Damião, Jesse, Thaís e Márcio. E você, ouvinte, agora que está na FM na 104.5, né, desde ontem em caráter experimental, hoje entrando definitivamente aí, já com a nova frequência. Ontem nós tivemos, Damião, duas partidas valendo pelo Campeonato Brasileiro, uma atrasada e uma atual, que foi o Botafogo enfrentando o Vitória, ficou no 0-0, e o Corinthians precisou apenas de 45 minutos para detonar o Remo, 3-0, e depois tirou o pé. Logicamente fez algumas trocas, poupou alguns jogadores, porque estava vencendo por 3-0 já, e com isso teve a tranquilidade de poupar alguns jogadores também no segundo tempo. Mas hoje não teremos Campeonato Brasileiro, hoje é folga para todo mundo.
Mas amanhã...
Porque amanhã já tem, né?
Já tem, amanhã a bola rola.
Amanhã tem Atlético do Paraná Internacional, tem Santos e Chapecoense, o choque ali para o Santos tentar se afastar mais um pouquinho, a Chape se afundar mais um pouquinho, porque está na última colocação, e o Vasco recebe o Mirassol. Jogo difícil em São Januário com o Mirassol amanhã. Esses jogos estão marcados na tabela da CBF. É bom que se diga que amanhã começa a 20ª rodada e com isso, a 21ª, melhor dizendo, e com isso já entra em ação o VAR semiautomático.
O VAR entra em ação e agora é só um teste.
É para rápido, para ser rápido, né?
Para ser rápido, mas vai ser um teste, né? Entra também aquela situação do cidadão sofrer uma falta, não ficar dentro do campo, rolando e tal. Vai, fica um minuto fora?
Fica um minuto fora.
Um minuto fora.
Essas regras aí, a Comebol já está utilizando isso aí. Né? Ontem nós tivemos o Grêmio, falando em Comebol, o Grêmio foi até La Paz, enfrentou o Bolívar, chegou a empatar em 2-2, mas tomou o terceiro gol. Eu achei que o Everton deu uma pichotada, mas ali a bola é muito rápida, né?
Falta o fôlego, né?
Falta o fôlego. Quando ele pulou, ele defendeu parcialmente. O cara só escorou fazendo o gol.
Roberto, ficou fácil. Agora, hoje, nós vamos falar aqui, vamos falar desse novo momento da Difusora?
Novo momento da Difusora, né? Depois de 8 décadas.
Né? 8 décadas. A rádio também é emoção, principalmente quando ela chega pelos microfones das transmissões esportivas. E poucas pessoas representam tão bem essa paixão. Né? Aí a gente pode citar aqui o Zezinho Melo, que daqui a pouco vai estar por aqui também. Mas eu queria que você falasse para a gente qual o sentimento, né? Você que tem tanto tempo de casa, desse momento agora da Rádio Difusora.
É um outro momento, né? Outro som, outra qualidade, né? Saindo da AM, a AM já acabou, né? E a Difusora sempre, quando você coloca Rádios Net, no site Rádios Net, e se você puxar o histórico, a Difusora está em primeiro lugar.
Sempre em primeiro.
Sempre em primeiro lugar. E agora vai disputar de igual para igual.
Vamos saber como ficam as FMs agora, né?
Exatamente.
Já vamos fazer um testezinho daqui a pouquinho para ver como é que está. Já dá para saber.
Já, nós vamos já ter a primeira transmissão do futebol, é na segunda divisão, mas já vai ter dia 11 de agosto, né, a transmissão já pela FM 104.5. Isso é importantíssimo, porque acabou o delay. Né? O Zé Luiz está dizendo ali, olha, acabou o delay, não tem mais problema nenhum.
Delay,
o torcedor
delay,
pode ouvir.
O delay ficou desempregado.
O torcedor pode ouvir no estádio com o seu celular, né, na 104.5, porque quando a gente transmitia em parceria com a Aldeia, né, Difusora AM, Aldeia FM, então tinha o delay. Né? Então não dava. Para quem estava assistindo no estádio, escutando, enquanto a bola estava numa trave. A narração estava na outra, né?
Agora
então,
não.
Agora acabou isso aí. Acabou isso aí, você pode ouvir tempo real.
Falar dos jogos, Alberto, ainda temos aqui um tempinho. Na sua opinião, qual foi e qual é a contribuição, qual foi Difusora AM e qual é a contribuição que a Difusora tem dado e vai continuar servindo o esporte à criança?
A gente já vinha fazendo essa parceria com a UDFM há muito tempo, né? Já... Né, tanto da AM passando para FM, e agora a Difusora entrou nesse rol também de FM. Então é importantíssimo, né, porque o som é de qualidade e até os equipamentos que vão para o estádio é menos. Até os equipamentos que vão para o estádio é menos. O Francisco estava louco que essa transformação acontecesse, porque ele disse, ó, quando virar para a FM, eu trago só uma pasta.
Aí já resolve. E, você, e o teu retorno vai ficar um som sem chiado.
Sem chiado, né? Sem problema nenhum. Não tem aquele som de qualidade, som estéreo.
Né? Som estéreo. Esse som que está chegando aí no seu carro agora.
Exatamente. Som estéreo e aí vai ter uma transmissão de qualidade. Sempre nós primamos, né, para fazer as transmissões, né, dentro da realidade do que o torcedor que está em casa se sinta dentro de campo. Né? Passando todas as informações que acontecem, que estão acontecendo no jogo. Zé Zinho Melo já é veterano aí na narração esportiva.
Zé tem,
né? Temos repórter, o Alberto Caso, Paulo Roberto, Raimundo Fernandes.
Alberto, comentando. Só para reforçar aqui, que o nosso coordenador está mandando uma mensagem aqui, olha, vamos continuar a parceria em rede com todas as rádios públicas.
Que então, coisa boa, né?
Todas as rádios, as FMs do estado. Vai continuar transmitindo aqui Rio Branco, tanto a Rádio Difusora Acreana FM, como a Aldeia FM, também levando o som
direto
dos estádios.
Show de bola. Então, a partir do dia 11, já de agosto, às 4h45 da tarde, já entra a primeira transmissão com o jogo entre o
Atlético
e também o Nauas. Atlético e Nauas, porque o segundo é Andirá e Plas de Castro. Falando em segunda divisão, o Andirá está treinando hoje, vai treinar hoje no Rio Branco. Ele tem quarta, quinta e sexta no estádio Zé de Melo, segunda e terça no Marinho Monte, que é estádio que é o campo do Independência. Já o Plas de Castro treinou hoje, está treinando agora pela manhã lá no campo do Juventus, né? E pretende fazer um amistoso esse final de semana. Já o Nauas é lá na Baixada, né? Tá certo? E vamos esperar para ver. O Galo Carijó, com o técnico Quinho Brito, trabalha hoje à tarde lá no Frotão. Ou seja, as quatro equipes já estão se movimentando, porque agosto está bem aí, né?
Opa!
Agosto está bem aí.
Semana que vem.
E outra, né? Dia 11, a bola rola.
É.
E aí, meu amigo, são quatro para disputando duas vagas.
E a equipe 104.5 já está afinada.
Acabou a equipe 1.400.
Agora é 104.5.
Agora 104.5.
Tá afinada, né? Aí já.
104.5 FM da rede pública de comunicação. Acabou 1.400.
Mas a 104.
Passou aí 82 anos, né?
82 anos. Na verdade, dia 25 de agosto completará 82 anos. Pois vai completar, porque a história continua.
A história continua. E nós tivemos aqui vários narradores
importantes. E aí você viu a importância do Francinildo Pereira para chegar a esse momento, né? Vai para lá, vem para cá.
O homem agora vai levar só uma pasta.
Só uma pasta.
Eu falei dele agora há pouco, né?
É verdade.
Ele tá aí. Vai ser o tamanho desse rádio aí que ele vai levar agora.
Só não subiu em torre, porque não deu. Mas o resto ele fez.
Olha, nós tivemos aqui grandes narradores, grandes repórteres, né? Não vou nomear aqui para não ser injusto com ninguém, né? Mas tivemos aí vários, né? E continua aí. Zezinho Melo começou na época do Marte Rocha.
Faz tempo?
Faz, é estádio José de Melo.
Olha aí. Né?
Até Valdo Santana, até Valdo Gouveia, melhor dizendo. Até Valdo Santana é o advogado que tirou a Desg da segunda divisão, né? Não deixou a Desg cair para a segunda divisão. Falando nisso, ainda não dei essa notícia aqui.
Não.
O Vasco é o representante da segunda divisão do ano que vem.
Conseguiu...
R$ 1.500 não pagaram lá as custas do processo na CBF, né, no STJD, melhor dizendo, né, na CBF, no STJD. E esse recurso do Vasco, que chegou até lá, ele foi enterrado. Então, significa dizer que acabou.
A Desg
permanece na primeira divisão e o Vasco cai para a segunda divisão no ano que vem.
Mas vai representar... Quem representa? Você falou o Vasco, representa?
Não, o Vasco, o advogado da Desga era o Atevaldo Santana.
Certo.
E do Vasco era o Jordânio. Só que o Vasco não se interessou.
Ah, tá certo.
Perdeu aqui, né, no TJD aqui.
Perdeu lá.
Ele ganhou só na comissão, perdeu no TJD aqui e perdeu no STJD, que não teve nem votação. Né, não entrou com...
Não teve recurso.
Não pagou.
É,
pecuniária, né? Certo. Aquela taxa pecuniária que se fala no processo. E ele não pagou. Então, já está comunicado do STJD à Federação Acreana de Futebol. Então, o Vasco é o virtual rebaixado do campeonato 2026. Tínhamos já o São Francisco e estava esperando essa pendenga aí de ADESG e Vasco da Gama. Então está definido, a ADESG permanece na primeira divisão no ano que vem e o Vasco vai para a segunda de 2027.
26 não. Começa agora.
Começa agora.
Dia 11.
É, e os times já estão aí se programando.
Muito bem. Alberto, daqui a pouquinho tem lance esportivo.
Daqui a pouco tem lance esportivo, você vai saber tudo a respeito. Né? Tem um lutador acreano, rapaz, tem, que ganhou aí no último sábado a sua luta e vai para fora, vai lutar no MMA. Vamos ver.
Vai para o MMA?
Vamos ver para onde ele vai. Ele vai vir aqui meio-dia, né? Vai trazer aqui as informações e também, lógico, que o campeonato da imprensa, o nosso campeonato...
Pois é, o campeonato da imprensa está aí.
Começa no domingo, lá na ABB, 7:30 da manhã, tem o café para todos, né? Todos os jornalistas estão convidados com seus familiares, segundo o presidente Luizinho vai estar participando do lance esportivo, ele convida todos os jornalistas, porque é uma apresentação de 6 equipes. 6 equipes irão disputar o campeonato este ano. E a prefeitura está bancando esse... café da manhã.
O sistema público vai jogar.
Vai. Sistema público de comunicação vai jogar. Vai jogar sistema público, vai jogar. É, daqui a pouco
no vai lance esportivo, lance
eu trago todos os times que vão participar desse campeonato, que começa no domingo lá na ABB.
Eu acho que eu joguei umas 2 edições do campeonato da imprensa. Mas assim, já estava encerrando a carreira.
Estava encerrando?
Já estava encerrando. Já estava encerrando.
Tá certo.
Falou, Alberto.
Tá certo. Damião, um abraço, um bom final de semana aos ouvintes do Gente em Debate. Segunda-feira a gente volta aqui com as novidades do Brasileirão, né, que vai acontecer no sábado e no domingo.
Muito bem. Agora são pontualmente 11 horas, vamos dar só um recadinho dos nossos ouvintes aqui, vamos para o intervalo dessa parada. Solta a vinheta, Márcio. Olha, eu estou recebendo uma mensagem aqui do Alex Lima. Ele disse, tô na escuta aqui no Belo Jardim 1. Alex, meu irmão, um abraço, muito obrigado pelo carinho da audiência. Tá bom? Tem mais, Jess Parada aí?
Tem sim, a gente está ouvindo também, está sendo ouvido também lá no Adalberto Aragão, Jussara Sebastião. Jussara mandou dizer que o nosso som está maravilhoso. E também temos mensagem do Edinho Souza, lá da Vila do Vê, que diz... Que privilégio poder ouvir a Difusora Criana com essa qualidade agora numa nova frequência de AM.
Tá chegando aí no seu rádio, é? No rádio, tá ouvindo no rádio ou internet?
Ele tá ouvindo na internet, mas ainda assim, Damião, a qualidade é diferenciada.
100%. Muito bem.
Chapuri, a Maria lá de Chapuri diz... É, deseja felicidades para todos nós nessa nova fase da comunicação acriana de Chapuri, mandando beijos a Maria Nascimento.
Valeu, Maria. Vamos faturar agora?
Bora.
E ainda hoje aqui no Gente Debate.
Polícia Rodoviária Federal apreende mais de 25 mil maços de cigarros contrabandeados ali na BR-317.
E já a seguir, peão fica ferido após acidente durante seletiva do rodeio da 14ª Expo Bujari. Voltamos já.
Estamos apresentando o programa Gente em Debate, em rede estadual de rádio.
ZYS 216, Rádio Difusora Acreana, 104,5 FM, emissora de Rio Branco, Acre, a voz das selvas há mais de 8 décadas no ar.
Não perca todos os sábados o programa Botequim Difusora. Muito samba, pagode e aquela música de sofrência. E muito papo de boteco. Com ele, Márcio Roberto, agitando a galera. É todo sábado a partir das 13 horas. Não perca.
Programa Tarde de Emoções. Apresentação Zezinho Melo.
Olá pessoal, estou no ar na Difusora Acreana, a líder audiência na Amazônia. Segunda, das 4 às 5. De terça a sexta-feira, das 3 às 5 horas. Conto com a sua audiência e a sua participação.
104,5 FM. 104,5 FM.
Difusora.
O Acre tá ligado.
O café com tri, eu vou tomar agora. É café saboroso, é café pra qualquer hora. Todo mundo tomou e aprovou. Tem aroma e muito mais sabor. Café com tri é o melhor que há. Chega em casa sendo fogo de pressinha, vou coar. É o café com tri que dá gosto de tomar.
Café com Tri. Este sim, dá gosto tomar. O café das promoções, o seu prazer diário.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573, Ipaze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
É, queridos, agora nós vamos a um assunto preocupante. Rio Branco já está há quase 40 dias sem chuva e a Defesa Civil está bem preocupada e emite um alerta sobre o agravamento da crise hídrica. A Thaís Caroline fez uma matéria sobre isso e vai trazer agora para a gente.
A estiagem segue se intensificando na capital acriana e já preocupa as autoridades. Segundo a Defesa Civil Municipal, a cidade está há quase 40 dias sem registrar chuva. A última precipitação foi no dia 16 de junho, com apenas 1,8 milímetros. A falta de chuva agrava a crise hídrica e aumenta a preocupação com o abastecimento de água. De acordo com o coordenador da Defesa Civil, Tenente Coronel Cláudio Falcão, julho é historicamente o mês mais seco do ano. E até agora não houve registros de chuva em Rio Branco. Os reflexos da estiagem já são sentidos por moradores de alguns bairros, que enfrentam problemas no fornecimento de água. Diante do cenário, a Prefeitura colocou em prática o plano de contingência e solicitou a publicação de um decreto de situação de alerta diante da possibilidade da evolução para uma situação de emergência. As ações para reduzir os impactos da seca já começaram. Caminhões-pipa da Saerb estão abastecendo comunidades na zona rural e, nos próximos dias, a operação deve ser reforçada com veículos da Defesa Civil e da Secretaria Municipal de Agropecuária, ampliando a distribuição de água para as áreas mais afetadas. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Muito obrigado, Thaís Caroline, trazendo as informações. É algo que preocupa. Há mais de 40 dias sem chuva. Você dá uma passada aqui às margens do Rio Acre, você percebe que a situação está preocupante. Então, evite desperdiçar água. Ah, tem que lavar a área. Dá uma segurada, deixa as coisas melhorarem. Passe, varra e depois passe um pano, tá bom? Olha, eu quero falar, Josenita está na linha, só que eu quero reforçar o seguinte, olha. A Rádio Difusora Criana passou a CFM a partir de ontem, né? Da tarde ali, por volta das 2, 3 horas da tarde, começamos a operar como FM. E a Rádio Difusora Criana FM continua sendo a número 1 agora como FM, viu? A número 1. De ontem para cá, mais de 3 mil acessos, né? 3.969 acessos em um aplicativo. A Difusora passou a CFM ontem. Já é a mais ouvida no aplicativo Rádios Net. Falar em Rádios Net, nós vamos achar por aí, porque o Joseni já está na linha. Joseni, você, vamos falar desse assunto que você está aí preparado, mas a nossa querida Difusora, completando 82 anos, passando com esse sinal de FM, já é a primeira, mais ouvida aqui no Acre, viu? Na frequência FM. Bom dia para você. E vamos falar também sobre o Chapuri, estabelece número mínimo de alunos e novas regras para o transporte escolar rural. Bom dia.
Olá, Damião Vina, muito bom dia a você, bom dia, Gés Parada, bom dia, amigo ouvinte do Gente em Debate em todo o estado. A Prefeitura de Chapuri, por meio da Secretaria Municipal de Educação, publicou ontem na portaria número 006 de 2026, que estabelece novos critérios operacionais e quantitativos para o transporte escolar público na zona rural. A medida visa otimizar os custos públicos, organizar a logística do município e garantir a segurança do trajeto dos estudantes. A partir da nova regulamentação, a criação de uma linha de transporte escolar rural
passa a exigir alguns requisitos mínimos. Primeiro, é necessário a presença de no mínimo 5 alunos regularmente matriculados e frequentes, residentes no mesmo eixo logístico ou localidade. Segundo, um estudo técnico prévio, onde a Secretaria Municipal de Educação deverá realizar análise de viabilidade técnica, mapeamento por geolocalização dos estudantes e avaliação do impacto financeiro antes de autorizar novos itinerários. E, por fim, a redução na demanda, com linhas em funcionamento que registrarem queda para menos de 5 estudantes ao longo do ano letivo, essas linhas poderão ser suspensas ou canceladas. Para locais com menos de 5 alunos, a Secretaria de Educação adotará soluções como o redirecionamento para rotas já existentes, o remanejamento para escolas polo ou a fusão dos trajetos. Neste último caso, poderá ser fixado um ponto único de embarque, desde que o deslocamento a pé do aluno até o local do ônibus não ultrapasse 2 quilômetros. A portaria também regulamenta a carona para docentes da rede pública que atuam na zona rural, em conformidade com a Lei Federal número 14.862, de 2024. Professores poderão utilizar apenas lugares remanescentes em rotas já existentes. E fica expressamente proibida a criação de linhas de transporte exclusivas para atender professores. Todos os veículos empregados no serviço deverão atender às exigências do Código de Trânsito Brasileiro, incluindo registro na categoria de passageiros, identificação visual de transporte escolar, inspeção veicular semestral e cinto de segurança individual. Fica proibido o transporte de alunos em pé ou acima da capacidade nominal do veículo. Os motoristas devem possuir habilitação adequada, curso especializado em transporte escolar atualizado e certidão negativa de antecedentes criminais. Os monitores, rotas que transportam crianças menores de 12 anos, contarão obrigatoriamente com a presença de um monitor para suporte no embarque e desembarque. A fiscalização contínua do serviço ficará a cargo dos diretores escolares. Os gestores das unidades deverão encaminhar relatórios periódicos à Secretaria de Educação com registro de frequência dos usuários e notificar imediatamente a Secretaria sobre casos de evasão escolar ou redução no contingente de passageiros de cada linha. A resolução já começa a valer a partir da semana que vem. Um abraço a vocês do estúdio. Ótimo final de semana para todos. De Chapuri, Josenio Oliveira para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Muito obrigado, Josenio Oliveira, trazendo as informações direto de Chapuri. Agora no Acre são 11 horas e 12 minutos. Dando sequência a este nosso bate-papo neste novo momento aqui da Difusora Criana 104.5. Olha, nós já estamos muito à frente das demais emissoras FM aqui de Rio Branco, viu? Estamos muito à frente. No relatório ali, mensal, a Difusora já superou todas as outras em um dia, Fernando. Em menos de um dia, né? Já estamos bem à frente. Então, para celebrar esta nova fase da Rádio Difusora Criana, que já é campeã de audiência como FM, como AM já era, agora como FM, também é reconhecer quem ajudou a construir essa história. Nosso convidado agora é um dos grandes nomes da comunicação acriana. Ex-diretor da emissora, Raimundo Fernandes, acompanhou de perto importantes capítulos da Difusora e contribuiu também para fortalecer o papel do rádio público no Acre. Uma alegria recebê-lo aqui, Fernandes, nesse momento tão especial. Seja bem-vindo, Jéssica Parada. Eu quero que você tenha aí o momento já para interagir um pouco com o nosso ex-diretor Raimundo Fernandes e um dos jornalistas mais bem conceituados do Acre. Vai lá.
Muito obrigada, Damião. Para mim é uma honra fazer parte desse momento, dessa entrevista com o Fernandes, que tem uma história linda junto à Rádio Difusora Criana, uma longa história. Eu já tive o prazer de tomar café com ele e ouvir alguns relatos dessa história. E, Fernandes, conta pra gente, pros nossos ouvintes que ainda não tiveram a chance de saber dessa sua história, quando você entrou na Difusora Criana, como era essa emissora, né, naquele período?
Primeiro, bom dia a todos e dizer aos amigos do interior do estado, os ouvintes, nossos
grandes ouvintes de tantos anos, que é emocionante, que é algo assim, você não tem preço, não imagina o preço que é chegar um momento como esse, né, viver, participar dessas transformações. Foram muitas conquistas, inclusive nesses últimos anos do nosso governo, a gente tem sido conquistas maravilhosas, e dentre elas a luta do nosso servidor público, dos chamados recibados, que foi tantas vezes subindo escada, descendo escada com pasta, e quando eu vejo que no último dia 20, agora, o último dia 20, foi publicado no Diário Oficial que acabou esse sofrimento de recibado, de vocês são irregulares. Não, todos somos iguais. Perante ao serviço público, todos somos iguais agora. E a difusora, a minha cara Jéssica, meu caro Jefferson, Damião, Márcio, ouvintes, eu quero abraçar vocês do interior do estado, vocês das rádios do interior que fazem parte dessa luta também. Daí a gente fica assim emocionado, eu passei essa semana toda. Ontem eu estava em casa e hoje de madrugada eu orando, lembrando como é bom você passar barreiras e barreiras com vida, né? Ganhando as conquistas. E antes de chegar a minha história, eu vou dizer a coisa que não tem preço. Eu vi hoje de manhã, quando eu falei com o Adalberto Dourado ontem, outro expositor que também lutou muito, Adalberto Queiroz,
que foi também diretor da emissora,
muito,
né?
Tempo, né? E todos os diretores que por aqui passaram, independe de cor, de tamanho, de partido. Para mim é importante os ex-governadores, ex-secretários, de gestores, os que passaram vivo, ou que estão vivos, que passaram por aqui, não tem preço. Agora, a minha história de difusora é muito interessante, porque eu já venho da Andirá, né? Já venho da Andirá. Existia na época uma briga muito grande entre Andirá e difusora. Era como a Globo e, digamos hoje, a Globo Bandeirante, que é Andirá e difusora. E quando passei para a difusora, viemos todos, uma turma de gente, Conde, Jota, Conde, Estevão Bimbis, Maltemir Passo, Chico Pontes, Poné, éramos 19 profissionais que o governo Anabu Júnior, aliás, reconquistou para o estado.
Aproveitando aqui, o senhor, né? Formalmente.
Senhor,
eu ia fazer esse corte aqui, porque a Jéssica, cadê o respeito?
Senhora, é a rádio que é a mãe de todos nós.
É só para descontrair. Fernandes, a tua história realmente ela se confunde mesmo pelo trabalho que você desenvolveu aqui na Difusora, até porque você já passou diferentes fases aqui da rádio, né? Quais foram as maiores transformações que você alcançou? Essa agora é aquela que vem para coroar todo um trabalho?
Uma delas é a questão dos famosos irregulares, que foi realmente muito difícil você ter todo ano, pegar uma pasta de barbados correndo atrás. E a Jéssica testemunha disse que um dia ficou com raiva de mim por causa disso.
Foi.
A Jéssica.
Foi sim.
A Jéssica ficou com raiva de mim por causa dessa história.
Foi. Ela nem sabia da história ainda, né?
Ela não sabia.
Depois ela soube.
E aí ela soube e depois entendeu. Esse cidadão bravo, feio, eu aqui, para ser nomeado, chego com o cidadão gritando aqui na sala. Foi, Jéssica.
Eu vinha de 16 anos de IMAC, né? Eu quase sempre com os mesmos chefes, os mesmos colegas de trabalho. E aí, de repente, eu sou transferida para o Sistema Público de Comunicação, vim para a SECOM. E fui lotada na Rádio Difusora Criana. Venho eu, muito alegre e satisfeita, com a minha bolsinha debaixo do braço. E Raimundo Fernandes, encontrei Raimundo Fernandes no meio do caminho, né? Eu estou indo para lá me apresentar, que agora eu vou trabalhar com você. E ele disse, mas agora você vai voltar para a SECOM comigo, porque você só vai para lá depois que o povo de lá tiver nomeado. Eu olhei assim, digo, como é que é isso? Eu fui devolvida no meio do caminho, meu irmão. Aí eu fiquei olhando assim, eu digo, cara, né? Sinistro isso. E aí eu tive a oportunidade de ouvir a conversa do Raimundo Fernandes sobre isso. Ele disse, eu não posso aceitar ninguém lá, até que os meus que estão trabalhando lá
sejam nomeados. E aí eu olhei para ele e eu disse, eu estava com raiva desse cara, mas se eu vou trabalhar debaixo da tutela desse cara, que cuida dos dele, que cuida da equipe dele, eu só vou me dar bem. Então a raiva dele acabou e hoje nós somos grandes amigos.
Se deu bem? É. Foi. Parece que deu bem.
Muito bem tratado, aí graças a Fernandes, Deus.
Aí o Jefferson vem e diz, não, agora você vai estudar melhor.
Agora você vai trabalhar.
Agora você vai trabalhar. Viu? É desse jeito. O Jefferson... O Jefferson voltou para trabalhar. É, já que o Jefferson... Tu deixou aí...
Já que o Jeff está aqui, sem querer fazer
média
porque isso. Eu não faço nem coisa,
não.
Mas é uma pessoa que até então era tido como boçal pelos os antigos difusores, porque da TVA, que era o cara, era o bom, né?
O cara chega.
Entendeu?
É o global?
É, aí chegou aqui, graças a Deus, incorporou o sentido de amar o servidor da difusora, de amar essa rádio, de trabalhar para a difusora, de ajudar, de ser parceiro. E a gente pode, inclusive, agradecer aqui público. Eu sou muito grato ao governador Gladys Cameli, a ex-secretária Simone Pinheiro, a secretária Nara Lessa, os gestores da SECOM e o meu amigo Jefferson. Porque pegou o caminho andando e chegou em corpo e disse, agora vamos partir para cá. Vamos tirar essa velha senhora da AM e vamos passar para a FM. E aqui, gente, é uma conquista assim que você não tem. Você imagina, você vindo o tempo dos fios, carregado no estádio, já passar para a Starlink, que foi uma vitória... E da MPFM não tem preço.
É.
Então, uma alegria assim que não tem.
E aí você e Jefferson são responsáveis por esse momento, né? Por essa conquista.
E eu falei pro Jefferson, quando chegar naquela cadeia, tu vai meio que tomar água do Rio Acre, vai virar criando.
É.
Tu vai virar difusora. Sentou ali, tu incorpora.
Incorporou. Né, Fernandes, olha, o tempo não para, vamos avançar aqui. A difusora vai, Jéssica, conversa aí. Ainda não, só um
não.
Pouquinho.
Na verdade, tu... Tem tanto tempo de rádio, que eu acho que essa pergunta, ela se encaixa perfeitamente nisso. A difusora que sempre foi conhecida como a voz das selvas. Fernandes, o que que esse slogan, ele significa, na tua concepção, o que que significa para o Acre?
Representa a ligação da capital ao interior, do pobre ao rico, do que tem mais e do que tem menos, não é? Porque eu vim lá do Seringal... Quando aos 5 anos eu me imaginei locutor de rádio, eu já ouvi a difusora lá no Andirá, no Rio Acre. Então isso representa. Então eu sei, inclusive quando eu cheguei aqui uma certa vez, meu caro Jefferson, que veio passar uma mensagem e não tinha troco, e orientado estava as meninas da frente, não, você vai. Não, eu digo não. A partir daí acabou essa história de se cobrar mensagem para quem vem do interior. Você vai ser. Chegou aqui. Chegou aqui, será isento. Graças a Deus, a SECOM aceitou isso, o governo aceitou isso, já no governo Gladys Cameli. Então, isso são conquistas que você passa a seguir, não é? E as pessoas que pensam assim, rapaz, olha, a gente passou perrengue aqui, hoje você vê isso aqui, esse estúdio, essa reforma.
Já vamos estar no YouTube aí, ó.
Que está caindo nas cabeça, não é? Esse prédio, tem aquela televisão que tem aqui.
YouTube, olha as câmeras, tem duas câmeras, né?
O menino câmeras. Do mato, que vem lá do mato, do Seringal, não sabia nem o que era o microfone.
Aí, agora, sabe até o que é câmera. Agora.
Sabe até o que é câmera. É. Então isso é uma transformação para mim, aos 71 anos de idade.
Sofre, né?
71 anos de idade. Cheguei aqui na difusora em 84. Não, em 83. Na difusora em 83. 83, 84. Então, já encontrei um povo choroso, pro reclamão, incorporei também, como já incorporou. Não, aqui vai ser mais um para chorar junto. Mas graças a Deus, Deus é bom. Me permite eu, nessa idade, aos 71, estou me aposentando.
Já, verdade. Tu já. Tem duas passagens como diretor da rádio. Duas passagens, né?
É, exatamente. Então, sempre tive sorte de ter no governo Gladys Cameli, não, Orley Cameli, a madrinha Beth Cameli. Não, Beth, um abraço, um cheiro para a senhora em Cruz do Sul. Um cheiro para a senhora em Cruz do Sul. E... No governo do Gladys Cameli, a Silvânia primeiro abraçou, depois veio na área, e nós tivemos essa luta. Então, é uma luta de todos. Às vezes, mal entendido por alguns companheiros. Alguns companheiros achavam que podia ser feito mais. Tudo bem, eu também achava. Mas o que é bom é que você dê uma sequência, vir pessoas para somar com a gente. Do microfone velho que era enferrujado, olha aqui, ó. Olha aqui a qualidade do microfone. Não é? Né, Jefferson? Você. Entendeu? Então, assim. Daquele estúdio que você empurrava para cá, o microfone queria cair para cá, que a caixa de som estava ali aumentando demais, com essa modernidade. Então você que está na ponta, no ouvinte nosso interior, você não tem noção do que é eu passar por esse momento.
Muito bem. Parabéns pela, parabéns pelo teu trabalho.
Parabéns mesmo.
Vou fazer parte dessa história, Fernandes.
O Cruz ainda era plumado. Cruz. Hoje está todo profundo.
Ele não podia sair sem deixar uma dessas. Nonato Cruz, meu querido, é um profissional de excelência. Um beijo, um bom dia para você.
O pessoal que tinha dente hoje usa um chapa. Essa é chapa ainda, né? Então, a difusora é isso, meu caro.
Ai, gente, esses são os relatos da história de Raimundo Fernandes, profissional extraordinário, que, é claro, também ajudou a escrever a história da Rádio Difusora Criana. E, Márcio Roberto, peço sua ajuda agora, que nós vamos ouvir dois outros depoimentos de dois músicos, artistas que são, foram frequentemente, tiveram suas músicas tocadas aqui na Rádio Difusora Criana e, é claro, fizeram questão de também mandar uma mensagem para a gente, que é o cantor Diogo Viana, e também uma mensagem do nosso querido Sérgio Souto. Márcio Roberto, nos ajude.
Alô, meus amigos acrianos, aqui quem fala é o cantor Diogo da Leviana e eu também estou na programação da Difusora Acriana FM e aqui só toca sucesso.
Puxa a cadeira, senta e conversa com um velho amigo.
Olá, amigos queridos do Acre. Quem fala aqui é o cantor e compositor Sérgio Souto. Quero que saibam da minha alegria e da minha felicidade de sintonizar na nova Rádio Difusora Acriana FM. Que momento especial. Bora juntos? Um super abraço em todos vocês.
Agora a lua tá boa para se cantar. Pega o violão.
Agora são 11 horas e 26 minutos. 11h26, nós vamos... Vamos ao intervalo comercial, Márcio Roberto. E na sequência tem muito mais.
Você está ouvindo Gente em Debate na Difusora Acreana e Aldeia FM.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573, Ipaze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Copa de ofertas Chapuri Motors. Chegou a hora de sair de Toyota Zero. Hilux SRX 2626, com bônus de até 30 mil reais na troca do seu usado. SW4 Platinum 2626, com bônus de até 40 mil reais na troca do seu usado. Corolla Cross e Yaris Cross, com bônus de até 10 mil reais na troca. E ainda, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte as condições. Desacelere, seu bem maior é a vida.
É agora ou nunca, a hora de aproveitar a melhor condição para sair de HB20 Zero na Hyundai Acre. HB20 Comfort de 96.990 por apenas 89.990 com taxa zero. É isso mesmo, são 7 mil reais de desconto e taxa zero para você realizar o sonho do Hyundai Zero. Só na Hyundai você tem 5 anos de garantia, alta valorização na revenda e baixo custo de manutenção. Mas corra, são poucas unidades e essa condição é por tempo limitado. Hyundai Acre, desacelere e sua maior é a vida.
O PIDJUS, Ponto de Inclusão Digital da Justiça Acreana, é uma iniciativa do Tribunal de Justiça do Acre que promove cidadania, inclusão digital e facilita o acesso aos serviços do Judiciário. No PedJus, você pode consultar processos, iniciar uma ação judicial e acessar por meio do balcão virtual de serviços do TJ Acre, Ministério Público, Defensoria Pública e das Justiças Federal, do Trabalho e Eleitoral. O atendimento é gratuito, realizado por uma equipe capacitada, tornando tudo mais simples, rápido e, o que é melhor, perto da sua casa. Em Rio Branco, o PedJus está presente na Cidade do Povo, na Escola de Gastronomia. Poder Judiciário do Acre, garantindo justiça para a paz social.
ZYS 216,
Rádio Difusora Acreana,
104,5 FM, emissora de Rio Branco, Acre, a voz das selvas há mais de 8 décadas no ar.
Jornalismos das rádios de